O nosso objetivo agora é falar sobre a configuração do acesso a arquivos e pastas. Administradores que armazenam dados em servidores de arquivos precisam garantir que esses dados estejam acessíveis e que eles permaneçam armazenados de forma segura. Então você precisa rever como proteger os dados utilizando as permissões NTFS e as opções de criptografia que o EFS oferece. Para prevenir uma sobrecarga nos servidores de arquivo, você pode implantar cotas de disco e usar auditorias de acesso aos recursos para poder garantir a conformidade de acesso e também para evitar o acesso não autorizado aos dados armazenados. O controle de conta de usuário, também conhecido como UAC, foi introduzido no Windows Vista e continua limitando o acesso dos usuários ao sistema, ajudando na proteção contra ataques de malwares. O EFS, quando usado com um agente de recuperação de dados, representa um método bastante seguro para poder proteger os dados confidenciais por criptografia, tanto de arquivos quanto de pastas. Como o EFS foi introduzido pela primeira vez no Windows 2000, muitas vezes ele sofre uma certa rejeição por ser considerado velho ou por ser considerado obsoleto e acaba sendo preterido aí em favor do BitLocker ou do BitLocker to Go. O EFS, ele é capaz de oferecer funcionalidades que o BitLocker ainda não possui, e apesar de o EFS estar há muitos anos aí no mercado, ele ainda oferece um método extremamente seguro de criptografia de nível corporativo. É importante utilizar o EFS e o agente de recuperação de dados juntos. A melhor prática é primeiro criar o agente de recuperação de dados antes de criptografar uma pasta ou arquivo pela primeira vez. O agente de recuperação é útil quando você precisar abrir um arquivo criptografado, no caso da chave de criptografia tiver sido excluída ou tiver sido comprometida. O EFS ele fornece criptografia em nível de arquivo e de pasta. Ele não pode ser utilizado para criptografar um disco rígido inteiro. Se você pretende utilizar a criptografia para um disco rígido inteiro, o ideal é que você utilize o BitLocker. A criptografia é um atributo de arquivo e qualquer usuário pode criptografar um arquivo ou uma pasta que tenha sido criado por ele mesmo, desde que tenha sido criado dentro de uma partição NTFS. É bom a gente lembrar que o processo de criptografia acontece em segundo plano, ou seja, é transparente para o usuário não percebe quando esse processo acontece, e a criptografia acontece quando você fecha o arquivo e a descriptografia acontece quando você abre o arquivo. O EFS ele está disponível somente em volumes formatados com o sistema de arquivos NTFS. A chave EFS ela é atribuída especificamente ao usuário. Ou seja, cada usuário que acessa a máquina e criptografa um arquivo tem uma chave associada ao seu próprio usuário. Ela não é associada ao computador. Um arquivo criptografado, ele não está protegido contra o ganho de acesso. Na prática, isso quer dizer, se um hacker conseguir acessar o seu computador e no seu computador tiver arquivos criptografados, ele vai conseguir abrir esse arquivo normalmente. O proprietário do arquivo, ele pode mover ou copiar um arquivo criptografado para outras unidades. Como já dissemos, a criptografia é um atributo do arquivo, assim como também a compactação desse arquivo é um atributo. Entretanto, esses atributos eles são incompatíveis. Eu não posso dizer que um arquivo ele é criptografado e compactado ao mesmo tempo, ou eu escolho uma opção ou outra. O EFS utiliza o que nós conhecemos como Advanced Encryption Standard, ou AES, baseado em um algoritmo de chave de 256 bits, que é uma criptografia altamente confiável de padrão de indústria. No Windows 10, o EFS está disponível nas edições Pro, Enterprise e Education. Aqui vai uma dica para a prova e também para o seu dia a dia. Em relação ao uso do EFS em conjunto com o agente de recuperação de dados, é importante lembrar que a sequência faz toda a diferença. Primeiro você precisa criar o agente de recuperação para que depois você possa criptografar arquivos. Isso porque somente os arquivos criptografados após a criação do agente de recuperação é que poderão ser recuperados utilizando o agente. Para saber mais detalhes sobre como criar um agente de recuperação de dados, busque informações sobre o comando Cypher, especialmente utilizando a opção /R. Um objeto é uma terminologia que nós utilizamos para poder identificar um recurso físico ou um recurso lógico, como por exemplo um arquivo, uma pasta ou até mesmo uma impressora. Esses objetos podem ser protegidos utilizando uma lista de permissões, e essas permissões em um objeto são chamadas de ACEs, ou entradas de controle de acesso. As ACLs são atribuídas a usuários, grupos ou computadores que também são conhecidos como entidades de segurança. As ACLs, elas são salvas dentro do que nós chamamos de DACL. É uma lista de controle de acesso discricionário no objeto que faz parte da ACL do objeto. A ACL contém a SACL, que é uma lista de controle de acesso do sistema que inclui configurações de auditoria. Então, recapitulando, nós temos a ACL, que é a Access Control List, ou lista de controle de acesso, que nada mais é do que a lista de usuários e grupos que têm permissão dentro de um determinado objeto. Também temos a ACE, que identifica quais foram as permissões específicas que você deu para um determinado usuário ou grupo. A DACL forma um conjunto de propriedades que inclui várias propriedades específicas. A utilização de conjuntos de propriedades permite que você gerencie facilmente os conjuntos dessas propriedades mais usadas com determinada frequência. Mas você também pode atribuir permissões mais granulares e permitir ou negar uma permissão para uma alteração para algumas informações específicas, por exemplo. A SACL, conhecida como System Access Control List, ou lista, né, de controle de acesso do sistema, ela vai incluir, por exemplo, configurações de auditoria. O NTFS fornece para a gente o que nós chamamos hoje de permissões básicas. Antigamente a gente se referia a permissões padrão, tá? Então nós temos um conjunto de 6 permissões básicas e 14 permissões avançadas, incluindo aí a permissão de controle total que pode ser configurada. Como já foi dito, o exame espera que você conheça bem sobre o permissionamento NTFS. Então é interessante que você saiba que as permissões básicas são as de controle total, modificar, ler e executar, leitura, gravar e, especialmente, que você saiba que essas permissões básicas se dividem em permissões avançadas. É importante você saber, por exemplo, que a permissão básica de leitura ela permite que você faça a listagem de pastas e a leitura de dados, que você faça a leitura de atributos, a leitura de atributos estendidos e a leitura de permissões. É importante que você saiba identificar o estado das permissões. Por exemplo, ao olhar uma lista de controle de acesso, você precisa saber quando você tem uma permissão explícita, quando você tem uma negação explícita, ou a permissão não está configurada, ou quando você tem uma permissão herdada ou uma negação herdada. Nem sempre a interface gráfica vai ser a melhor forma de você, setar ou resetar as permissões para um determinado objeto. Algumas vezes você vai precisar utilizar uma linha de comando chamada ICACLS, e você vai utilizar essa linha para poder configurar as permissões NTFS locais. Você também pode utilizar o PowerShell para criar scripts e também processar as configurações das permissões em recursos NTFS através da sua rede. Então fica a dica aqui para você estudar um pouco mais a respeito do comando ICACLS. Através do PowerShell, você pode utilizar os comandos getACL e setACL para poder fazer essa configuração, inclusive de forma remota. Ou seja, você pode acessar remotamente outros computadores e setar nesses computadores remotamente uma lista de permissões de controle de acesso. A grande diferença entre você utilizar os comandos do PowerShell e o ICACLS é que o ICACLS só faz essas configurações localmente. Ele não consegue fazer isso através da rede. Já que nós falamos aqui em acessar arquivos através da rede, é sempre bom lembrar que você tem que se preocupar com a combinação tanto das permissões de arquivo NTFS quanto das permissões de compartilhamento. A gente já falou isso aqui, mas também é bom lembrar que às vezes você tem um conflito, né, entre as permissões de compartilhamento de pasta e as permissões de NTFS. Então, se você tem um compartilhamento de pasta que ele é mais restritivo, mesmo que você tenha permissões mais abrangentes em um determinado arquivo, a permissão mais restritiva sempre vai vencer esse conflito. O que eu quero dizer é, se você acessa um compartilhamento onde você só tem permissão de leitura, mesmo que nas permissões NTFS do arquivo você tenha permissão de modificação, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de gravação nesse arquivo se você acessar por esse caminho de compartilhamento. Invista um tempo estudando para você entender bem como é que funcionam as heranças de permissão. As heranças de permissão, elas podem ser de grande utilidade para quando você tem um ambiente bem formatado, mas você também, em determinados momentos, vai precisar interromper essa herança de permissões. E nesse momento, você vai poder manter a lista de acesso que já existe e modificar essa lista, ou simplesmente remover qualquer entrada que tenha nessa lista de acesso e começar uma nova lista do zero. Também é importante você saber o que acontece com um arquivo, especialmente em relação à herança de permissão, quando você move ou copia esse arquivo. Basicamente, nós temos três comportamentos: copiar ou mover um arquivo ou pasta para um volume diferente do de origem, copiar ou mover um arquivo ou pasta dentro do mesmo volume NTFS ou copiar um arquivo ou pasta para um volume não NTFS. Além de permitir a configuração das permissões de segurança, compactação e a criptografia de arquivos e de pastas, o NTFS também permite que você atribua cotas de disco para esses volumes. A configuração da cota pode ser feita clicando com o botão direito em cima do volume, em seguida clicando em propriedades. Você vai até a aba cota e lá você ativa o gerenciamento de cota. Uma vez que você ativa o gerenciamento de cota, você tem a possibilidade de negar o espaço em disco quando a cota for excedida. E você também pode configurar um espaço limitado, definindo aqui qual é o tamanho da cota. Por exemplo, você pode definir 2 GB e definir um nível de notificação. Quando você chegar a 1 GB, ele já pode começar a notificar lá no log de eventos, né, que você está atingindo aí o seu limite de cota. A gente tem aqui registrar o evento quando o limite de cota exceder, né, ou registrar o evento quando o nível de notificação exceder. E em seguida, é só você clicar em OK. A gente tem que lembrar aqui que a gente tem o serviço de cota, né? Tem ele é um serviço que é ativado no Windows. Então a gente simplesmente continua aqui clicando em OK e você já tem a cota valendo aqui para o seu volume E. As cotas também podem ser configuradas através de GPO. Então aqui através do GPMC, eu já criei aqui uma política chamada configurar cotas. Ela está vazia por enquanto, não tem nada. Mas a gente vai navegando aqui pelas configurações de computador, política, modelos administrativos. Em seguida a gente vem em sistema. E dentro de sistema nós temos as cotas de disco. A gente tem aqui as políticas para habilitar a cota de disco, aplicar o limite, especificar um limite de cota padrão e nível de aviso, os registros de evento quando o limite de cota é excedido e quando o nível de aviso de cota também é excedido, e se você quer aplicar a política de cota na mídia removível. É bom a gente lembrar que esse sistema de cota que é oferecido aqui no Windows 10, ele é bastante limitado. Basicamente, ele só permite que você habilite cotas por volume. Então, se você precisar de mais funcionalidade, você vai ter que utilizar um servidor de arquivo utilizando o FSRM, que é o File Server Resource Manager, ou o gerenciador de recursos do servidor de arquivos, que ele permite que você crie aí cotas específicas por pastas. Aqui vai uma dica importante para o exame. O sistema de arquivos resiliente, o RFS, que é utilizado aí para prover o storage space dentro do Windows, ele é considerado aí a próxima geração do NTFS, né? Mas ele não suporta a criação de cotas de disco. Você também pode definir as cotas por linha de comando. Existe a linha de comando fsutilcota e a partir dela você pode gerenciar as cotas em volumes NTFS. Então vale a pena você também investir um tempo estudando as linhas de comando. Bem, em 2002, a lei Sarbanes-Oxley, apelidada aí de SARBOX ou ainda de SOX, foi criada nos Estados Unidos visando garantir a criação de mecanismos de auditoria e de segurança que fossem confiáveis nas empresas, incluindo aí regras para a criação de comitês encarregados de supervisionar essas atividades e operações, pensando aí em diminuir os riscos aos negócios, evitar a ocorrência de fraudes ou assegurar que, caso aconteça alguma fraude, que existam meios aí de identificar essas fraudes e identificar quem cometeu essas fraudes também, é claro, e dessa forma garantir a transparência, né, na gestão das empresas. Agora, o que que isso tem a ver basicamente com o exame 70697? Isso aumentou aí a responsabilidade, né, dos gerentes de corporações, que agora precisam seguir essa regulamentação para poder garantir que todos os registros, que todos os recursos dentro de uma linha de negócio sejam resguardados, sejam contabilizados e que o acesso aos dados mais sensíveis ou aos dados particulares sejam controlados de forma mais intensa. Então, a auditoria de acesso a arquivos que o NTFS fornece para a gente acaba permitindo aí que os administradores de TI possam utilizar essa ferramenta e dessa maneira monitorar o acesso aos arquivos e pastas de forma mais detalhada. Nesse caso, a auditoria ela representa só mais uma camada, né, das muitas camadas de segurança que a gente tem que ter no ambiente para poder estar em conformidade. Por exemplo, a gente tem que pensar aí na questão de firewalls, na questão dos permissionamentos das pastas compartilhadas, o próprio permissionamento NTFS. Então, essa abordagem de multicamadas é apenas um exemplo, né, de como você deve preparar o teu ambiente, né, de forma defensiva e dessa maneira manter aí os teus recursos protegidos, evitando acesso não autorizado e manter a conformidade com as exigências da lei Sarbanes-Oxley. Bom, um exemplo da construção dessa camada defensiva que você pode estabelecer dentro da sua própria corporação, você pode, por exemplo, informar a todos os usuários a respeito das atuais políticas de segurança que eles devem seguir, né, dentro do ambiente corporativo, especialmente ao acessar os recursos e os dados. Então você precisa também definir aí algum nível de segurança dentro dos dispositivos e também dos servidores. Você pode, por exemplo, utilizar recursos como o BitLocker para poder criptografar os discos rígidos dos notebooks e dos computadores locais, partir para a criação e definição de grupos, né, documentar e principalmente cuidar aí do acesso a grupos restritos, né? Você não vai colocar qualquer usuário como um administrador do domínio ou como membro de um grupo que possa acessar dados que são sensíveis à segurança da empresa. Como parte dessas soluções, a gente tem aí a auditoria NTFS, que ela pode te dar aí um registro detalhado, né, dos acessos que foram feitos a determinadas pastas, arquivos, a determinados recursos. E a gente pode, por exemplo, auditar os logões que tiveram êxito, os logões que tiveram falha, alterações que aconteceram dentro de contas, né, no Active Directory, quem acessou ou tentou acessar determinados arquivos, quem modificou ou apagou arquivos, quem usou um determinado objeto, por exemplo, como impressoras, quem reiniciou o sistema. Então a gente tem aí algumas características que a gente pode registrar, manter isso registrado e que pode ser utilizado como, como prova, caso seja necessário, né? Mas também pode ser utilizado como uma ferramenta que você possa rever o seu ambiente para ver se você não está dando privilégios demais ou às vezes privilégios de menos. A gente tem aqui o conjunto de auditoria, vamos dizer assim, básica que a gente chama hoje, que é um conjunto de 9 auditorias, de 9 sessões que você pode auditar e elas são ativadas por um lado, né, do servidor, ela é ativada por GPO, mas você também precisa ativar essa auditoria na pasta que você quer registrar os acessos. As nossas auditorias básicas a gente consegue encontrar aqui dentro das políticas de computador, depois em configurações do Windows, em seguida em configurações de segurança, a gente tem políticas locais e políticas de auditoria. Basicamente, nós temos um conjunto de 9 auditorias que você pode ativar. A auditoria de acesso a objetos, você define se você quer auditar o êxito ao acesso ou a falha de acesso, ou seja, uma tentativa mal sucedida ou ambos, tá? Uma vez que você ativa a auditoria desse lado aqui na GPO, você também precisa fazer ativar a auditoria dentro da pasta que você deseja monitorar. Esse aqui é um detalhe, né? A gente tem aqui o conjunto básico de auditorias. Só que esse conjunto ele sofreu, vamos dizer assim, uma grande melhoria com o que nós chamamos de configuração avançada de auditoria. Então a gente tem aqui, por exemplo, a configuração avançada de política de auditoria, onde você vai ter várias seções. Deixa eu expandir isso aqui para ficar melhor. Dentro das políticas de auditoria. Então a gente agora tem logon de conta, e dentro de logon de conta a gente tem uma série de políticas. Dentro de gerenciamento de conta, idem. Então a gente aumentou muito o detalhamento do tipo de auditoria que você precisa fazer, ou melhor, que você pode fazer dentro do teu ambiente, tá? Então a dica aqui é deem uma olhada nas novas auditorias, né, nessa categoria de auditoria avançada para você entender como é que ela funciona direitinho. Por outro lado, quando você faz a configuração da auditoria, no lado do cliente, você tem que dizer qual é a pasta, né, que você quer auditar. Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma pasta dentro do volume E. E auditoria você vai encontrar dentro da seção avançada lá das permissões NTFS, tá? Então você tem aqui auditoria e aqui é simples. Você diz quem é que você quer auditar, ou seja, qual é a entidade que você quer auditar. Eu posso adicionar aqui, pegar uma entidade de segurança e botar, por exemplo, o grupo TI. E eu posso dizer o que que eu quero auditar, tá? Então, aqui as permissões básicas que ele tem aqui, né? Leitura, listar conteúdo de pasta, ou enfim, eu posso definir aqui se eu quero auditar quem foi que excluiu arquivos. Eu posso limpar tudo isso aqui, dizer quem excluiu subpastas e arquivos e quem excluiu, né? Digo aqui o que que eu quero auditar, né? Se é o êxito ou a falha. Lembrando que essa tem que ser uma configuração feita de forma coerente. Se você está ativando aqui a auditoria de êxito, né? Para quem excluiu uma subpasta ou um arquivo, lá no GPO você tem que ter feito a mesma coisa. Você tem que ter configurado lá a auditoria de acesso a objetos, né? E ter marcado também lá a opção êxito, para que ele registre isso de forma adequada. Então não tem muito mistério aqui na parte de configuração de auditoria, é só prestar mais atenção no que você quer auditar. E cuidado, né? Porque quando você pensa em auditar tudo, você tem que levar em consideração o volume de informação que essa auditoria vai gerar dentro do teu arquivo de log, para que você não tenha arquivo de log gigantescos, ocupando muito espaço, se eles não tiverem uma limitação, ou se no caso eles tiverem alguma limitação, para que você não gere uma quantidade de log tão grande que você perca as informações antigas de forma muito, muito rápida. No primeiro módulo do nosso guia de preparação para o exame 70.697, você viu as opções no Windows 10 relacionadas à autenticação e autorização que estão disponíveis para os usuários. Então, baseado em credenciais e em associações a grupos, o Windows 10 determina o tipo e o escopo de acesso do usuário aos recursos do sistema e também o nível de permissão dos usuários para poder fazer alterações em todo o sistema. De um modo geral, um administrador em um dispositivo Windows tem um alto nível de privilégios sobre todo o sistema, enquanto usuários padrão possuem um conjunto limitado de permissões. Uma vez que o usuário fez logon com êxito no sistema operacional, o recurso chamado de controle de conta de usuário, ou UAC, protege o sistema contra alterações não autorizadas. Para novos usuários do Windows 10, especialmente para quem já usou uma versão do Windows anterior ao Windows Vista, como por exemplo o Windows XP, é importante que eles sejam apresentados ao recurso UAC e também que eles sejam orientados através da lógica de funcionamento do UAC. As versões mais antigas do Windows deixavam os usuários logar como administradores e mantinham essa autorização administrativa total sobre todas as atividades no sistema até que a sessão fosse finalizada. E, em casos assim, um ataque de um malware pode comprometer o sistema de forma fácil, porque o malware ele pode usar o acesso administrativo de forma eficaz e causar diversos estragos. Então, isso vai criar, além do prejuízo, né, um trabalho extra aí para o helpdesk, vai fazer com que os custos de suporte sejam elevados e, principalmente, vai causar uma redução de produtividade. E, nesse ponto, o controle de conta de usuário tem sido muito bem sucedido na prevenção de tanto os usuários quanto os malwares de usarem essas credenciais administrativas para poder prejudicar o sistema. O UAC impede que os administradores tenham acesso total ao sistema. E em vez de permitir que os administradores implantem mudanças em todo o sistema de forma imediata, o UAC ele apresenta um pop-up e solicita ao administrador a confirmação dessas ações. Então, sempre que houver a possibilidade de que o resultado dessas ações possam ocasionar alterações no sistema, esse pop-up vai ser apresentado. Por exemplo, a gente vai abrir aqui um prompt de comando como administrador, né? Logado aqui com uma conta que tem privilégios administrativos, e a gente vai ver o resultado disso. E aqui uma dica importante: o serviço de informações sobre aplicativos tem que estar em execução para que o UAC funcione de forma adequada. Se esse serviço estiver desativado ou parado, as aplicações que exigirem o acesso administrativo não serão capazes de solicitar a elevação de privilégios ao UAC e essas aplicações não serão iniciadas. O resultado vai ser um erro de acesso negado. Usuários sem privilégios administrativos, por padrão, não são capazes de fazer alterações no sistema. Caso algumas de suas ações exijam a elevação de privilégios através do UAC, um prompt solicitando as credenciais com privilégios administrativos será exibido ao usuário. Para alterar o comportamento do UAC, você precisa ser um administrador. Digite controle de conta de usuário na barra de buscas, clique no item correspondente e aí é só selecionar uma das quatro configurações possíveis. Essas configurações também podem ser definidas através de GPOs. Agora tome nota. Não é possível desligar o UAC usando o painel de controle e nem as políticas de grupo. Isso porque o UAC está embutido no modelo de segurança do sistema operacional. A única forma de inibir o aparecimento dos prompts é configurando o UAC para o menor nível de segurança.